No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarinho. O Jornal da CUT começa agora e hoje fala sobre o juro alto que pode ter desencadeado uma crise global que fez o dólar disparar e as bolsas caírem no início dessa semana. Bancários realizam negociação nesta quarta-feira em pauta reajuste salarial. A gente fala também sobre o preço da cesta básica, que caiu em todas as 17 capitais pesquisadas pelo Diese em julho, e ainda sobre o concurso nacional unificado. Locais de prova serão divulgados nesta quarta-feira. Fique atento, fique atenta. O Jornal da CUT começa agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
A economia mundial sofreu um abalo na segunda-feira com a cotação do dólar americano batendo recordes e queda nas ações nas bolsas de valores nos principais mercados internacionais da Europa, Ásia e inclusive no Brasil. Por volta das 13 horas da segunda-feira, dia 5, o dólar comercial tinha valorização de 0,75 ponto percentual, vendido a R$ 5,75 no Brasil. Durante a primeira parte do dia, chegou a passar de R$ 5,82. É o maior valor desde outubro de 2020. Já a Bolsa de Valores de São Paulo estava em queda no mesmo horário, de 0,99% com o Ibovespa indo a 124.612 pontos. O motivo é a possibilidade de recessão nos Estados Unidos depois da divulgação da taxa de emprego, que cresceu menos do que se esperava, e o aumento do desemprego. Com as relações comerciais entre os Estados Unidos e os demais países impactam na economia mundial, o mercado menos aquecido na maior economia do planeta traz temor aos investidores. Segundo analistas financeiros, a crise nos Estados Unidos pode ter como causa a decisão do Federal Reserve, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, em não baixar as taxas de juros, comprometendo a geração de empregos que vinha em recuperação. Só para a gente ter uma ideia, em comparação com o Brasil, o Federal Reserve, o Fed, né, o Banco Central americano, manteve os juros em 5,5%, maior nível em duas décadas, e as atuais taxas estão nesse patamar há um ano. Nos últimos 12 meses, até junho, a inflação norte-americana estava em 3%. Chama atenção para os juros, em 5,5% nos Estados Unidos. No Brasil, mais que o dobro, 10,5%. Bom, o Banco Central brasileiro tem se comportado de forma pior, né, do que os Estados Unidos. Os juros aqui, como eu disse, estão em 10,5%, apesar de uma taxa inflacionária de 4,23% nos últimos 12 meses. Essa possível recessão lá nos Estados Unidos é uma amostra do que ocorre quando os juros estão muito altos. Essa é a denúncia que a CUT e as demais centrais têm feito ao longo dos últimos anos, desde que Roberto Campos Neto assumiu a presidência do Banco Central, indicado pelo Jair Bolsonaro, inclusive, né? A partir da independência do Banco Central em relação ao governo federal em 2020, só o Senado pode destituí-lo do cargo. A economista e professora da Unicamp, Marilane Teixeira, diz que não tem dúvidas que a receita de juros altos para conter a inflação acaba, na verdade, inibindo a atividade econômica. Ela disse ao portal da CUT, basicamente a atividade e a ampliação de investimentos dependem de crédito. Não tem mágica. Ninguém guarda dinheiro no colchão. É preciso uma taxa absolutamente razoável para se garantir o retorno do capital investido. É básico. Quando se pressiona os dois lados, não tem como ampliar a atividade econômica. Ainda segundo o economista, com o retorno financeiro abaixo dos juros dos empréstimos realizados, a demanda também se contrai, porque as pessoas vão ser mais cautelosas a qualquer tipo de compra que implique numa taxa de juros embutidas, como as cobradas em empréstimos e financiamentos. A Marilane Teixeira chama atenção também para o movimento do Banco Central de manter a taxa de juros alta e o câmbio nesse patamar ser insuficientes para a estabilidade econômica aqui no Brasil quando se tem o impacto de uma crise externa. Ela disse, estamos nas mãos de interesse do mercado financeiro interno e externo. Ainda sobre o tema economia, em julho, o preço da cesta básica caiu todas as 17 capitais pesquisadas pelo Diese. Essa pesquisa é a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. De acordo com o levantamento, que foi divulgado nesta terça-feira, entre junho e julho de 2024, as quedas mais importantes ocorreram no Rio de Janeiro, foi 6,97%, Aracaju 6,71%, Belo Horizonte 6,39%, 6,4% em Brasília, 5,91% em Recife e 5,46% em Salvador. Entre os alimentos que tiveram redução está o quilo do tomate, que recuou em 16 capitais. Tanto os preços do feijão como o médio arroz recuaram em 13 capitais. O quilo da batata também caiu, mas em 7 das 10 capitais da região Centro-Sul. Já os valores do café, pão francês e óleo tiveram um aumento. De acordo com o Diese, para colocar o mínimo na mesa, a trabalhadora e o trabalhador brasileiro gastou em média 51% da renda para comprar comida. No mês de junho, eram 54%.
Notícias.
Notícia rápida agora, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o MGI, em parceria com a Fundação Sesgran Rio, está informando que já está disponibilizado, a partir dessa quarta-feira, o cartão de confirmação de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado. O documento está disponível na área do candidato, mesma página da internet que a pessoa fez a inscrição. Para acessar, a gente lembra, é preciso fazer login com os dados da conta gov.br. Esse cartão de confirmação traz, entre outras informações, o número de inscrição, a data, a hora e o local de prova, além de registrar que a pessoa inscrita vai ter direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso. Apesar de não ser obrigatório, o Ministério da Gestão recomenda levar o cartão no dia da realização da prova, que vai ser no dia 18 de agosto. É possível também o candidato solicitar correção do cartão de confirmação no mesmo site. Mas não é possível pedir para mudar de cidade, a gente deixa aqui bem claro. O que vale é o que foi declarado no ato da inscrição. Então, se a pessoa solicitou para fazer prova, por exemplo, no Rio de Janeiro, e saiu no cartão que o local é Campos, ela pode pedir o ajuste.
Mobilização.
Agora a gente fala sobre a campanha nacional 2024 dos bancários. Nessa quarta-feira, dia 7, tem mesa de negociação. Rodada, digamos, crucial para os trabalhadores, já que o aumento salarial, o aumento na PLR e nos vales alimentação e refeição, que são as cláusulas econômicas, foram elencadas como prioridades na consulta nacional que foi feita pelo Comando Nacional dos Bancários ainda este ano, para saber quais seriam as prioridades a serem negociadas nas mesas com os bancos, com a FENABAN. Então, obviamente, o aumento salarial é o que todo mundo quer. O que o Comando Nacional dos Bancários pede é o aumento da inflação no período, que vai até o dia 1º de setembro, que é a data base da categoria, mais um aumento real de 5%. Agora, a pergunta que fica, os bancos têm como dar esse aumento? Claro que tem, e quem explica é o economista do Diese, Gustavo Cavarzan, que fala, inclusive, sobre a expectativa da campanha nacional. O cenário é favorável, não é favorável? Vamos ouvir.
Quando a gente olha uma perspectiva assim, mais de longo prazo, né? A gente vê o resultado dos bancos no Brasil realmente com um desempenho muito impressionante, né? Muito acima de qualquer outro setor econômico, né? Para a gente ter uma ideia, o lucro líquido real dos maiores bancos no Brasil cresceu quase 170% acima da inflação nos últimos 20 anos, né? Então, é um crescimento muito expressivo. Chega no ano de 2023... na casa de 145 bilhões de reais, o lucro do setor bancário como um todo, né, é um valor 5% acima do ano de 2022. E o que a gente precisa destacar é que isso ocorre mesmo em um contexto onde o resultado dos bancos sofreu um impacto negativo do cenário econômico ali da pandemia e do governo Bolsonaro, né? A gente teve um endividamento muito grande da população naquele período, um desemprego alto, inflação alta, queda da remuneração, que acabou gerando o aumento da inadimplência, e isso afeta negativamente o resultado dos bancos. Mesmo nesse contexto, os bancos estão lucrando 145 bilhões de reais por ano. Olha, uma campanha salarial, ela sempre está inserida num contexto maior, né? E a gente precisa entender todas as variáveis que podem afetar essa campanha para entender, ou para prever, vamos dizer assim, se ela vai ter um bom resultado, um bom desempenho, né, satisfatório do ponto de vista dos trabalhadores e trabalhadoras daquele setor. Uma primeira questão que precisa ser analisada é o cenário econômico geral do país, né? E esse cenário, ele em 2024, tem sido muito favorável, né? A gente tem atividade econômica crescendo acima do esperado. A gente tem o desemprego caindo bem mais fortemente do que o esperado também, né? A taxa, pela primeira vez, quase em 10 anos, chegou a um patamar abaixo de 7%. A gente tem os salários gerais da economia crescendo em termos reais, né? A gente tem o número de pessoas ocupadas, tanto no setor formal quanto informal, crescendo. Então, são todos indicadores que ajudam a campanha salarial. né, o cenário econômico, de forma geral, está muito promissor.
A gente ouviu o Gustavo Cavarzan, que é economista do Diese, sobre a Campanha Nacional dos Bancários 2024, negociação nessa quarta-feira, dia 7, cláusulas econômicas. Trata-se, então, portanto, né, de aumento de salário, aumento na PLR, participação nos lucros e resultados, também nos vales alimentação e refeição. A gente vai atualizando aqui no Jornal da CUT, ao longo das próximas edições, o que ficou acertado, quais serão os resultados dessa negociação entre o Comando Nacional dos Bancários e a FENABAN. O Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.